Olá, olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. E não apague a luz. Se você acompanha o nosso podcast, a gente fez aí uma mini maratona de Scott Derrickson. A gente falou de A Entidade, a gente falou do Telefone Preto. E a gente vai ignorar que existe dois outros filmes dele que a gente não vai falar, desculpa. Mas a gente vai fingir que Scott Derrickson é um diretor de três filmes só e chegou a hora de completar, então, a filmografia dele e falar desse terceiro outro filme, que é o primeiro dele, no caso, o filme que lançou ele, ignorando tudo que veio antes, que é O Exorcismo de Emily Rose. É isso, que se foda. Meu nome é Arthur Eloy e eu não tenho medo de possessão demoníaca e nem de capeta, mas eu tenho medo de advogado.
Meu nome é Fernanda Talarico e puta que pariu, esse é o pior episódio de Law & Order.
Eu sou o LH e eu tenho muitos problemas com esse filme, mas nada me pega mais do que um cara virar pra mim e dizer que a Jennifer Carpenter tem 19 anos com aquela cara de prima concurseira.
Mano!
Aquela cara de prima concurseira!
É isso. Pra mim ela é a Deborah Morgan, ela sempre vai ser. E aí eu fico tipo, por que ela tá aí?
Não, e ela tá bem, isso aqui, porra, velho, aquela cara dela não tem como ter 19 anos, não vai, gente, não desce. Pra quem tem dúvida, ela tinha 26 anos na época.
Era o que eu ia pesquisar agora, muito obrigado, LH.
Então, LH é muito uma pessoa à frente do seu tempo.
Muito à frente do seu tempo. Fez a matemática.
Gente, mas assim, de verdade, não sei se vocês assistiram a segunda temporada de Bom Dia, Verônica. A Clara Castanho tem 22 anos e ela fez uma menina de 16, tá perfeito.
Mas ela tem cara de novinha.
Sim, mas assim, foi o cast perfeito, agora os caras pegam a Deborah Morgan pra botar lá.
Eu vou dizer assim que eu sempre achei O Exorcismo de Emily Rose um pequeno surto, porque ele foi aquele tipo de filme que fez sucesso na época dele, fez sucesso na locadora. Eu conheço muita gente que me falou, meu Deus do céu, fiquei traumatizado com esse filme. E daí eu assisti, achei, ah, ok, a gente vai falar sobre isso, né? Mas eu abri o Letterboxd e eu acho que foi o filme mais popular com a média de notas mais baixas que eu já vi. Se isso faz algum sentido, tipo...
Faz, sim.
Esses filmes, assim, que todo mundo fala, que eu nossa, espero... Tipo, entre as pessoas, pelo menos, que eu sigo no Letterboxd, eu achei que muita gente ia amar, pelo menos. Mas, não, assim, todo mundo massacrando. Foi a menor nota que eu já vi Fernando Talarico dando pra um filme. Então, esse episódio, assim, é na emoção, da falta de emoção desse filme.
Cara, sabe por que eu dei uma nota tão baixa? Porque esse filme, ele reúne tudo de pior, de filme de tribunal e de filme de possessão.
Crente e advogado.
Eu consigo ver o Scott Derrickson e o outro roteirista, que eu não vou pronunciar, eu não vou nem ler o nome dele, foda-se esse filho da puta.
Paul Harris Borgman.
Esse corno aí. Escrevendo o roteiro e falando tipo assim, caralho, pensa, um filme de tribunal onde o mal está versus o bem. Olha que incrível.
Não, gente, e assim, primeiro eu queria fazer um exercício de imaginação com vocês. O Exorcismo de Emily Rose é baseado na história real de Anneliese alguma coisa. Ela é alemã.
Anneliese Mitchell.
Pois é. Ela morreu em, acho que, meu, há muito tempo atrás. Tipo, sei lá, 1954, assim. Ela morreu muitos anos atrás. E, na Alemanha. Exorcismo de Emily Rose baseado nessa história. E é real, assim. A menina morreu. A gente vai... O Arthur daqui a pouco vai falar da história. Mas meu ponto é o seguinte. A menina tava possuída. Uma hora pararam os remédios da menina. Tipo, porque achavam que ela era esquizofrênica. Aí eles tiveram a brilhante ideia de parar os remédios da menina pra ficar fazendo exorcismo. Vamos fazer um exercício de imaginação. Se essa história acontecesse no Brasil, ela ia ficar possuída 2 semanas, no máximo. Porque ela ia passar no candomblé, na Umbanda, na mesa branca, no descarrego da evangélica, que eu acredito, inclusive, tipo, no descarrego da evangélica. Só não ia passar na católica, a menina ia estar, ó, um brinco. Limpa, se fosse, né, um demônio de verdade, o que eu não acho que é.
Ia ser assim, ia ser limpeza por completo, tá ligado? Limpeza de estofado e o caralho a quatro.
Há muito, 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 muito tempo atrás, escrevi um roteiro que bateu com a história dela, umas paradas, e daí eu caí num filme alemão que chama Hacking, de 2006.
Hacking para um sonho.
Não, não é Hacking para um sonho, é a última versão. Começa em Hacking para um sonho, vai pra Hack e termina em Hacking, entendeu? É a trilogia perfeita. Esquisitíssima, mas muito boa. E no final, realmente era demônio. Mas é um filme de 2006 que ele conta a história real da Anneliese e daí, tipo assim, ele termina de uma forma maravilhosa, que é, tipo assim, no primeiro exorcismo dela. Só que ele mostra todos os problemas que ela tinha e como a família dela era, tipo, católica fervorosa e não entendia. Mano, e quando você lê os relatos, tá ligado? Porque, tipo assim, eu não vou colocar aqui, vocês acham na internet. No filme tem um gravador, tá ligado? O gravador é real. Não usado no filme, mas existe uma gravação real do exorcismo dela.
Eu achava que esses áudios eram os reais. Não tinha um lance assim que os áudios reais foram usados?
Não, né? eles quiseram, tipo, fazer... É bem parecido aquele negócio, as falas... Mas existe a gravação real, você acha no YouTube fácil. Eu não vou colocar aqui, vocês que lutem. É, mas, o que eu ia dizer é que quando você lê os relatos, tem umas paradas tipo assim, ela acordava de madrugada e ia pra debaixo da mesa do jantar e começava a latir. Tá ligado? É umas paradas tipo assim, cara, ela tem algum problema. Não é o demônio no corpo dela. E dela, esse negócio dela não comer. Só que o filme, ele pega toda a história de bem complicada, tá ligado? E daí ele fala, Satã. É foda, bicho. E não, eles escolhem justamente Lúcifer. Não é igual o exorcista que pega Pazuzu, sabe? Quem é Pazuzu? Não sei.
Ele foi direto assim no chefão do rolê, no CEO do inferno.
Mas, cara, eu vou ser muito sincero assim. Isso que eu fiquei mais puta no filme. Porque o filme dá uma passada de pano. Veja, é um filme de terror, entretenimento, tanto faz. Mas eu fiquei tão puta, assim, do tipo, ah, é, nossa, olha esse padre aqui, olha essa família, coitada. Não é possível da gente estar batendo palma pra, tipo, ah, é, tira o remédio da menina. Eu também, veja, eu não acho que filme tem que sempre ter muita responsabilidade da mensagem que passa. Esse nem é o meu ponto.
Mas a questão de ser uma história real pega pra cacete nesse caso.
Então, cara, eu acho que, ai, vamos aqui justificar ela parar de tomar o remédio, aquelas viagens dela, me desculpa que religião bosta, aquela Ave Maria que apareceu pra ela lá falando, ah, é, você tem que sofrer pra salvar todo mundo. Filha, deixa eu te contar, a gente tá em 2022 e só piorou.
Eu tinha enchido ela de porrada, esse tipo de santo não aparece pra mim porque eu xingo.
Ele falou, tipo, ah, Emily Rose vai virar uma santa, spoiler, não virou. Ah, Emily Rose vai sair salvar todo mundo, spoiler, não salvou, ninguém sabe, ela só virou um filme de terror ruim. Arthur Eloy, explica em um tweet... Qual é o filme?
Honestamente, eu acho que nem precisa. Acho que você já explicou bem a trama do rolê. A única coisa que as pessoas precisam saber é que o filme ele não é centrado exatamente nesse caso de possessão, mas sim no julgamento envolvendo um padre que supostamente é o culpado pela morte da menina em questão, né? Da Emily Rose.
Pô, essa ideia é legal. Eu gosto da ideia.
É,
mas daí,
é, eu também.
Quando você entra na ideia, já tipo assim, o filme já falando tipo assim, o padre está certo... Já descambei ali.
Eu acho que tem coisas que funcionaram pra mim nesse filme só pelo fato de que eu acho que... Eu não gosto de advogados, tirando o patrocínio e o Orlando. Pra mim são os dois advogados que prestam.
Flórida, eu te amo.
O Flórida?
O Orlando, o Flórida. Mas eu acho a atuação dos dois advogados tão boa. A Laura Linney e eu não lembro o nome do outro cara. Mas, tipo, o embate deles eu acho excelente, assim. Tipo, os dois... Os dois trocando farpas, assim, pra mim segura, tipo... E a dinâmica de tribunal é ótima, tá ligado? Eu acho que o grande problema desse filme é que o Scott Derrickson quis fazer um filme de terror, na real.
Mesmo se fosse um drama.
É, ao mesmo tempo que isso é o que dá personalidade, eu acho que ele é um filme que os aspectos de terror dele envelheceram mal. Talvez tenha a mesma coisa que me atrapalhou no Telefone Preto, já tinha aqui no Exorcismo de Emily Rose, que é o vai e vem. Que eu entendo que é pra você ir acompanhando os dobramentos novos do caso, mas eu acho que tem uma mudança de tom tão drástica entre uma coisa e outra, que acaba enfraquecendo... Novamente, o meu problema com o Telefone Preto. Acaba enfraquecendo as partes boas do filme, pra mim.
Você sabe por que eu acho que enfraquece nesse caso? Porque seria muito bom se terminasse o filme sem a gente saber se existe o demônio ou não. Quando ele põe pra trás e mostra a Emily Rose daquele jeito, ele tá, né, assim, não, existiu sim, ela tava possuída. Isso eu acho péssimo. Sabe o que seria legal? Vamos supor, a advogada acorda todo dia, 3 horas da manhã, e fica lá, tipo, ah, nossa, 3 horas da manhã, nossa, hora do demônio. Ia ser muito legal se no final do filme ela visse que, tipo, o ex-namorado dela precisava tomar remédio 3 da manhã e ele deixou setado pra 3 da manhã, tocar um alarme e ela acordar. Tá ligado? Tipo, e aí você fica naquela... Coincidência ou não é?
Eu acho que isso volta, inclusive, para o que o LH tinha falado do filme ter meio que tomar o lado do padre já desde o começo. Volta para o que a gente já falou, acho que em todo episódio sobre possessão demoníaca, de que é chato esse gênero por causa da questão de o embate entre o bem e o mal e The Power of Christ Compels You, sabe? Tudo isso tá segurando um filme de ser bom realmente o jeito que ele é, porque... Quando você tem atuações tão boas, quando você tem... Nossa, eu não acredito que o lado dos advogados num filme de possessão demoníaca é de longe o mais interessante, né? Mas quando você tem esse aspecto tão bom, se você tivesse focado na dualidade mesmo, nessa treta assim pesada entre os advogados e ao ponto de que o espectador servisse como júri, sabe? De, tipo, de você não sabe, tá ligado? Você tá ouvindo tudo aquilo e você não sabe no que você acreditar. Ia ser um filme tão mais forte... Putz, assim, eu entendo que muita gente gostou na época, mas eu acho que é um produto da época dele, porque eu acho que um envelheceu mal por todo o CGI meia boca, e dois eu acho que é mais por aquele momento de, tipo, sei lá, a noção de terror que tinha era, sei lá, o Albergue, Jogos Mortais, e daí chega um filme que é um pouco mais sutil, todo mundo fala, meu Deus, é algo diferente.
É sutil nessa questão do sangue, né, mas tipo, putz, aquela parada das 3 horas da manhã, que o padre sai assim, e o negócio tá, tipo, derretendo a igreja. É muito brega hoje em dia, mas na época é tipo assim, caralho, mano, muito louco.
Quando a Emily Rose vê o rosto das pessoas derretendo, e na verdade parece aquele CGI do Titanic 666.
Nossa, triste. Não, o que me mata de vergonha é a cena que eles estão falando sobre ela, e daí ela tá vendo uma chuva, e daí tipo pisca assim, e daí você vê uma cara do demônio na nuvem.
É, esse filme ele serve muito bem pra você entender qualquer outro filme de possessão demoníaca, porque ele é muito verborrágico, né? O que, tudo bem ele ser um filme verborrágico se ele é um filme de tribunal, porque as pessoas estão literalmente explicando conceitos. Não é tão absurdo nesse contexto que as pessoas estejam realmente destrinchando tudo, mas eu sinto que a melhor utilidade que você tem para o exorcismo de Emily Rose é você assistir se você tem qualquer dúvida sobre como funciona um filme de possessão, porque ele vai sentar e ele vai te explicar tudo. Ah, não, porque 3 da manhã é a hora do demônio, por isso.
Eu, sinceramente, nem sei se isso foi inventado pelo filme ou não.
Tem um rolê aí das 3 horas da manhã. É, inclusive, eu só quero deixar aqui mais um abraço ao patrocínio, nosso queridíssimo advogado aqui do Não Apague a Luz, porque eu mandei uma mensagem pra ele assim que terminou o filme.
E ficou acordado até as 3 da manhã pra ver se era verdade ou não, é
então,
isso?
Então, fiquei acordado até fact-check, mas eu mandei mensagem pro patrocínio assim que acabou o filme, porque spoilers do final, né, quando tem o veredito, né, de tipo, ó... Padre, você é culpado, mas você não vai servir pena. Mandei uma mensagem pro patrocínio falando, mano, isso é possível? É possível você ser, tipo, declarado culpado, mas ainda assim você não serviu uma pena? E daí ele me mandou áudios explicando o juridiquês. E eu falei, meu Deus do céu, que mundo maldito.
No final das contas, é?
É possível. É possível, sim.
Pra você ter medo de um filme de terror, você precisa se sentir minimamente ligado, né? Ou, sei lá. Agora, novamente, um exercício de imaginação. Você é um júri. Eu sou uma pessoa religiosa. Eu acredito que, tipo, existe o lado de lá e tal.
O lado de lá. O sete pele, o tranca-rua, o mochila de criança.
Então, mas veja, é que pra mim não existe o demônio, tipo, a ideia da católica, né? O mais perto é Exu, e Exu é, tipo, a melhor coisa que pode existir, assim. Então, não faz sentido pra mim. Aí eu fico pensando, por que caralhos? 6 demônios. O que os caras vão entrar no corpo de uma mina, velho? Qual é o ponto? O que vocês estão querendo provar? Eles não provam nada.
Isso eu penso bastante. Porque, tipo assim, a gente já falou sobre isso. Eu acho que no último episódio a gente falou, tipo assim, às vezes as coisas não precisam ser explicadas. Só que, tipo assim, vamos partir do ponto de 2 filmes que a gente fala bem de exorcismo. Que é o Exorcista e a Médium. O Exorcista, ele tem uma ligação, tá ligado? E essa ligação é completamente dúbia, porque ela, tipo assim, ah, pode existir essa parada sobre o Pazuzu porque ela jogou o Ija, ou essa mina só ficou muito louca porque ela não conversa com o pai. Beleza. Só que daí no Demirion lá, você tem aquela parada, toda uma herança da família que é muito louco, e aqui a gente não tem simplesmente uma mina que era muito católica e o demônio fala, ah, não tem nada pra fazer.
Não, então, meu ponto não é nem esse, porque se o demônio falasse, sei lá, eu sou dementador, eu sugo a energia dela... Assim, eu não acredito, mas até aí dane-se, né? Agora, o que me fode é ela falar assim, não, a gente tá aqui porque a gente é muito mal, a gente veio causar. O que vocês causaram, mano? Vocês pegaram uma magrela branca, tipo, e fizeram ela ficar gritando numa universidade, sabe? Tipo, grande merda. E, ó, se vocês são, tipo, os 6 maiores demônios que existem, vocês só fizeram isso com a garota? E, tipo, desculpa, mas se você é o demonião... Gente, ninguém assistiu a profecia, velho? Os caras mandam, tipo, a criança ser presidente dos Estados Unidos. Faz todo sentido que eles pegam uma mina do interior da Alemanha ou do interior dos Estados Unidos pra não fazer bosta nenhuma. E aí, tipo, ai, Virgem Maria veio falar com ela. Pra quê? Não fez diferença nenhuma.
Você já foi num campo de faculdade ver uma mina branca, assim, berrando louca no meio da madrugada? Assim, é só uma cervejada.
Não, mas gente, agora, tipo, é real. Eu me perdi aqui porque eu fiquei muito brava com esse filme. Mas outro exercício de imaginação. Imagina você chamado pro júri. É isso que eu tô falando, eu sou uma pessoa religiosa. Eu tô chamada pro júri. E aí tem uma porra de uma mulher branca falando, não, ela estava possuída. Aqui eu vou trazer uma médica claramente antivax, negacionista, pra falar que ela tinha sim que parar de tomar o remédio. Velho, você sabe que uma vez falaram pra mim assim, ai, você não pode tomar remédio de ansiedade porque ele calcifica a sua, tipo, eu vou simplificar, tipo, a sua antena com o lado de lá, porque você tá desenvolvendo mediunidade. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, tipo, irmão, o que mais me falam é, tipo, vai no médico, toma remédio, não vai ficar sofrendo sozinha. Aí eu tenho que ouvir umas merda dessa, tipo, cara, quando ele me falou isso, eu já falei, ah, tá bom, vai se fuder. E aí agora eu tenho que ver um filme, meu, a mulher falando, tipo, ah, vocês têm que considerar porra nenhuma. E outra, o que eu fico mais puta é que a família dela não tá no julgamento também, que a família dela tinha que ser julgada.
Entra naquela questão que, tipo assim, o filme tá partindo do pressuposto que a família tá certa, que o padre tá certo. Então, tipo, eles...
É, você tem um ponto.
Mas isso que você falou, eu não sabia nem que Nero era um demônio.
Eu sabia, não é.
Eu meio que foda-se.
É que ela fala, tipo, 6 nomes. Uhum. Dos 6 nomes eu reconheço 2. Eu nem sei quem são os outros, tá ligado?
É bizarro, realmente, a escolha dos demônios, o alvo dos demônios, o objetivo dos demônios. Tipo, é meio que a moda caralha. Eu acho que o caso não ser muito interessante torna o filme mais interessante também.
Eu acho que, tipo, essa coisa do mal pelo mal na questão do demônio, na Igreja Católica, tudo bem, a gente tá acostumado. Só que aqui é o mal pelo mal muito fraco, muito ruim. Assim, ó, falando real, a única cena que eu falo, caralho, essa cena é muito boa, é a cena da conchinha. A cena que o cara acorda e a mina tá, tipo assim, cagando no chão. Não, ele tá, sabe, preso, assim.
Cara, nem isso eu vou dizer, assim, que todo filme do Scott Derrickson que eu assisto, eu fico na dúvida se eu gosto ou não do Scott Derrickson. Eu comecei a seguir ele no Twitter, eu descobri que eu gosto dele como pessoa, como diretor eu ainda não sei, porque a Entidade não colou de primeira pra mim. Eu não morro de amores pela Entidade como todo mundo morre de amores, eu não morro de medo da Entidade como todo mundo morre. Foi um filme, assim, que eu assisti completamente apático. E o Telefone Preto tem momentos, né, como a gente discutiu, tem coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto. Eu fico mais feliz por ele ter sucesso com filmes que são originais, né, por não ficar se prendendo à franquia e tal, tipo, eu acho que ele é mais uma pessoa necessária no terror do que necessariamente um bom cineasta. Daí o Exorcismo de Emily Rose, eu acho que ele é um filme sem graça. Tipo, se não fosse pelas atuações, sabe, que carregam pra mim, tipo, todo o drama de tribunal, pra mim ele ia ser um filme, assim, completamente esquecível.
Até a Emily Rose, assim, eu fico zoando, ela tá bem, ela só não é o casting certo.
Ela não é o cast certo, mas eu fiquei muito surpreso com a voz gutural, assim, da Jennifer Carpenter na hora que ela começa a gritar com os demônios, assim, eu falo, caralho, ela podia, sei lá, cantar metal, tá ligado? Tipo...
Não, e ela manda muito, mas assim, cara, ela se joga.
O que eu incomodou é aquela cena que ela fica arranhando a parede, aquilo foi o único momento que eu fiquei...
É, o foda que ele não é nem, tipo assim, o clímax do exorcismo não é nenhum clímax direito, sabe? Porque o filme, ele literalmente começa com o padre chegando na casa, ele olha pro estábulo e daí ele lembra, assim, de sons, tá ligado? Tipo, beleza, você fala, caraca, aconteceu alguma parada ali. Quando você percebe que, tipo assim, vai chegar o momento, aí o momento passa e fala, tipo assim, é isso?
Exatamente. Eu acho que também o fato de a gente ficar revisitando o exorcismo várias vezes, o que não só ele complica o espectador não poder, tipo, ficar na dúvida, né? Ele mata qualquer dúvida na cabeça do espectador, como também ele enfraquece o clímax do exorcismo, porque... Você já viu várias vezes, você já tem certeza de que rolou, você já tomou o lado do padre, supostamente, né? Isso que o filme assume que você fez. Então, daí, quando chega supostamente na batalha final, você já fala, ah, tá, ok, vamos terminar logo com isso. Então, eu acho que ele é um filme desconjuntado, né? Eu não achei ruim, eu achei ele mais sem personalidade do que necessariamente um filme ruim, mas tem muito caminho ainda pra melhorar.
Fraco e básico,
é isso.
Eu acho que o meu problema também é meio aquele lance do The Quarry, sabe? Me irritou um pouco que ele achava que a gente já tinha que tomar uma posição. E meu, não dá, assim, desculpa. Fico imaginando o povo real defendendo a menina abandonar os remédios, cara. Tipo, não dá pra... Não dá. E a justificativa, gente, a justificativa é uma bosta. Assim, é uma bosta. Tipo, ah, não, é porque você não consegue sair do momento... Quê?
Errado. Erradíssimo.
Sabe? Nossa, cala a sua boca.
Isso, Fer. Se você der um Google agora em Emily Rose, história verdadeira, você vai cair muito fácil na galera falando, tipo assim, não, porque era uma mina possuída em tal época. E, gente, assim, às vezes, só tá louco no rolê de Loló. Sabe? Nem tudo é o demônio. Lembra disso.
Eu não tenho nem nada mais a adicionar depois disso.
No fim, é só isso.
mas bom, acho que já ficou claro, mas a gente tem que fazer a nossa pergunta aqui tradicional, que é... Fernanda Talarico, você apaga ou não a luz para o exorcismo de Emily Rose?
Não. 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 Você acha que eu vou defender filme que defende católico? Meu, mas você sabe que na vida real, eles pediam para fazer o exorcismo de Emily Rose e a igreja não deixava, né?
Putz, eu não lembro qual que era, como que se sucedeu. Eu lembro só das paradas que ela fazia até a família falar, é demônio. Mas no final das contas, então a igreja não oficializou nenhuma vez, né?
Não, acho que sim. Acho que foram 3 vezes que eles tentaram. Foi um lance assim. Mas eles demoraram pra aprovar, porque pelo jeito fazer exorcismo é um bagulho mal burocrático, assim.
É, você tem. É aquilo de filme, né? Tem que falar línguas, tem que o caralho a quatro, adivinhar coisas, acertar a mega cena. Complicado.
Mano, eu tô falando, vem pro Brasil, cara. Você tira isso daí em 5 segundos. Luiz, ou LH, você apaga ou não a luz para o exorcismo de Emily Rose?
Eu acendo todas e recito as palavras do O Exorcista enquanto acendo. The Power of Christ compels you.
Isso é uma coisa que eu sempre me pergunto, gente. Por que os demônios falariam o nome dele?
É que eles são obrigados pra você expulsar eles. Daí você tem que fazer eles falarem o nome.
Mas aí, tipo, é sempre assim, fala seu nome. Daí ele fala, pronto, simples.
Não, ele não fala. Daí você bate ele até ele falar. O Rock Balboa no Exorcista fez isso, da pior forma possível.
Então, bateu numa criança até ela falar o nome.
Ele literalmente bateu numa criança.
E então, torturar demônio é crime? Fica aí, ó.
Arthur Eloy, você apaga ou não a luz?
Vou dizer, assim, que tem coisas interessantes, tem coisas que eu gostei, mas não apaga a luz, não. Eu sinto que esse filme, ele é tudo que Invocação do Mal 3 tentou ser, e mesmo assim não tá bom bastante, não. Tá ligado? Acho que eu tô bem suave de filme de possessão demoníaca, já percebi que tal qual found footage não é um gênero que eu gosto, então... É melhor eu só parar de assistir, que tal? Assim.
Eu sou muito fã e só assisto merda.
É isso. Gostei. Que belíssimo slogan, belíssimo slogan. Senhoras e senhores, ficamos por aqui nesse episódio sucinto de Não Apaga a Luz, já que esse filme tem 2 horas de bateção de boca, a gente vai fazer um episódio que vai na contramão. Aqui a gente fala pouco e chega ao ponto rápido, mas se você quer ver mais falação da gente... Você pode ouvir os outros episódios do Não Apague a Luz no Spotify, no seu tocador de podcast favoritos, ou seguir a gente nas redes sociais no @napagueluz. E a gente não promove mais as nossas redes aqui, porque honestamente não vem atrás, não.
Não me siga, estou perdido.
Não me siga, estou perdido.
Caros ouvintes, se 6 demônios pedirem pra irritar, não deixa, vai dar mó trabalho. Mas principalmente se você deixou e depois vem Virgem Maria falar que você vai salvar o mundo, não esqueça de socar a cara dela e não apague a luz.
Eu tenho uma pergunta antes do final. 6 demônios é considerado orgia ou suruba?
Puta. Eu acho que essa é a pergunta que a gente vai ter que fazer pro Hugo.
O Hugo vai responder no próximo.
É isso. No próximo episódio a gente terá uma resposta do Hugo, porque estamos inaugurando um novo quadro aqui no Não Apague a Luz. Fique até depois da vinheta pra conferir.
Bom, caros ouvintes, nós somos um podcast conhecido por prometer e nunca entregar, não é mesmo? E dessa vez a gente vai mudar isso. A gente prometeu, no episódio de The Boys, aquele que a gente comemorou nossos 2 anos, né? A gente prometeu o quê? Que a gente ia falar com o Hugo pra ele dar o parecer dele sobre a suruba de The Boys, o famoso Hero Gasm. Aí você me pergunta, por que o Hugo? Bom, porque perto do LH, do Arthur Eloy e de mim, ele é a pessoa que mais consegue... entender a dinâmica de uma suruba. Então, a gente trouxe um especialista. É tipo isso. A gente tá ficando tão chique, caros ouvintes, que agora a gente tem especialistas pra dar opinião sobre as coisas, né? Tô explicando aqui, por acaso, você seja um ouvinte que caiu do nada aqui hoje e falou, vou ouvir esse podcast. Ah, o que é esse cara aí? Então, eu tenho a honra, o prazer inenarrável de apresentar para vocês, Hugo, dando opinião sobre o que é a suruba dos super-heróis. E pra quem não sabe, Hugo, no caso, é o senhor meu namorado, que gosta de dar opinião aleatória sobre coisas aleatórias. Então, por favor, Hugo Calçada, me fale o que você achou.
Veja bem, tem fundamento. Porém, pica voadora é uma coisa mais rara de acontecer. É possível que te pegue se você ficar meio desprevenido. Cara melequento pra tocar em você, isso aí tem. Sem noção, você vai encontrar em todos os lugares. Fora os caras que disputam pra ver quem goza mais longe, né? Fique esperto pra não ficar no raio de ação, senão você acaba atingido. Homem com homem é mais difícil. Mulher com mulher é mais fácil. Porque... ficar em fetiche. E tem um espertão aí que apareceu há um tempo atrás que é especialista em suruba e que diz que batata leis não cabe em suruba. E aí eu tenho uma única coisa para dizer, meu amigo. Em suruba, tudo é permitido, porém nada é obrigatório.
Uma retratação aqui, que esse áudio eu alegava colocar no final, depois do Hugo falar. Eu tô tão empolgada, eu tô tão feliz, eu gosto tanto desse podcast que eu fiz um fast forward aqui e falei que nós temos 2 anos, né, de Não Apague. A gente, na verdade, está no ano 2. Estamos vivenciando este ano 2, que a gente traz especialistas, que a gente agora liberou o relacionamento aberto desse podcast. Então, peço perdão, eu me empolguei. E nós estamos falando do ano 2. Então foi no episódio do nosso primeiro ano. É que como vão vir muitas décadas e décadas ainda desses três falando merda, eu só tive uma previsão do futuro. Quem sabe uma premonição. Inclusive, será que vem aí algum dia a saga premonição? Vamos aguardar.